Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O surgimento dos chamados superaplicativos ou super apps já é tendência mundial. Aqui no Brasil, já temos grandes players como Rappi, Banco Inter e Magalu. Ao contrário dos aplicativos tradicionais, os super apps não se limitam a realizar apenas uma função. Eles oferecem vários serviços em uma única plataforma, criando um ambiente do qual o usuário não precisa sair para realizar grande parte das atividades do seu dia a dia. Essa tendência também está chegando no mercado jurídico e promete facilitar o acesso de estudantes, bacharéis em direitos, advogados e escritório de advocacia a diversos serviços financeiros. Para descobrir como, eu conversei com o cofundador e diretor comercial da Advocart, João Amaral. Ele é graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Finanças Empresariais e possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais. Vamos nessa? João, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, porque eu já fiquei curioso de cara ao ler um pouquinho sobre a sua história, é que você não tem um background jurídico, você tem um background de economia e finanças, me corrija aí se eu estiver errado, e mesmo assim agora está encabeçando um empreendimento aí com uma startup no mundo jurídico, né, uma lawtech. Como que você chegou até a ter essa decisão de empreender no mercado jurídico?
Obrigado pela pergunta, Gustavo. Muito simples. Bom, primeiro eu tenho que comentar sobre os sócios da empresa, da Advocart. Eu, como você comentou, minha origem toda é mercado financeiro e formação em economia. O outro sócio é o Ronaldinho da tecnologia, é o Ronaldo, tá? O Ronaldo Marx, ele é especialista em estruturas de softwares, trabalhou para grandes empresas, basicamente seguradoras e bancos, e a origem disso tudo se deve ao outro sócio, Marcelo Amaral, que é advogado de formação há quase 28 anos. Ele que idealizou e passou a bola para mim, e eu entendi e gostei da ideia, chamamos o Ronaldo para conversar, e onde começamos toda a ideia da Advocart. E essa experiência de Marcelo, com rotina dos profissionais que atuam na área do direito, né? Nesse momento identificou a necessidade de algumas soluções inovadoras, financeiras e principalmente de gestão, que pudessem facilitar e agilizar o dia a dia deste universo de clientes, potenciais clientes, que tem uma falta muito grande, uma carência muito grande de produtos que possam facilitar seu dia a dia, né? Esse universo de quase 9 milhões de profissionais, considerando-se aí advogados, bacharéis, estudantes de direito, escritório de advocacia, esse número é estimado para 2023, 2024, tá? Na maioria dos casos, eu não tenho essa estatística, porque ninguém tem, é carente de ferramentas que possam auxiliá-los. E foi nesse caminho que a gente trilhou. Então, a nossa proposta é transformar e simplificar a rotina deste setor, tá? Deste público, permitindo que os profissionais dediquem mais tempo à sua atividade principal e, consequentemente, melhorando os seus resultados. Essa foi a ideia central do nosso aplicativo.
Legal. E teve assim, isso foi a partir de alguma dor dele mesmo, né? Que a gente chama aqui no mundo do empreendedorismo, né? As startups estão aí para resolver dores do mercado. Foi uma dor que ele mesmo tinha no exercício da profissão, ou é alguma coisa que ele detectou e falou: ó, eu tô vendo aqui no mercado de forma geral, tem essa carência, principalmente no quando se fala em finanças para esses profissionais, e é uma coisa que me interessa e eu vou tentar solucionar essa dor?
Bom, a primeira dor mesmo dele foi a questão da divisão de honorários. É muito comum o setor, né, os profissionais, trabalharem em conjunto, né? E nesse momento que ganha causa ou vai haver o pagamento dos honorários por parte do cliente deles, começa a ter alguns problemas. Às vezes a causa ou o contrato está em nome de um único escritório da advocacia ou advogado, e aí começa a ter dor de barriga, digamos assim, né? Porque na hora da divisão, a emissão de uma nota fiscal e, posteriormente, os parceiros desse advogado, patrono da causa, né, o patrono do contrato, né, emitem notas fiscais para o advogado. Então, nesse momento, há uma bitributação. E aí onde a gente criou o primeiro produto que a gente chamou de split de honorários, que é uma solução desenvolvida justamente para atender a divisão de valores referente aos serviços jurídicos prestados pelos escritórios, por advogados, por associados, parceiros, de forma ágil e principalmente evitando a bitributação. Então, nasceu um primeiro problema que a gente chama de desafio, e nesse caminho tem uma série de outros que a gente tá tentando ajudar, tá tentando fazer com que o setor fique mais, digamos assim, menos carente de produtos que atendam exclusivamente a esse ecossistema, tá?
Mas só para eu entender até como que funciona essa questão da divisão dos honorários, o que a Advocart faz que eu consiga não ter essa dupla tributação? Porque isso é muito comum, né? Realmente, eu recebo aqui, só que às vezes, principalmente agora, né, que a gente está trabalhando cada vez mais com equipes multidisciplinares, ou sei lá, eu tenho um escritório que é especialista no direito civil, e aí eu preciso de um parceiro trabalhista, então eu recebo em meu nome e aí vou dividir com esse parceiro. Várias são as opções, as situações que começam a surgir dessa multidisciplinariedade agora, né? Como que eu consigo não ser tributado duas vezes? Como que funciona isso dentro do aplicativo?
Bom, a gente criou uma ferramenta simples até para tornar a vida do advogado, do escritório de advocacia também simples, né? A ferramenta split honorário permite que seja feita a divisão automática do dinheiro, vamos chamar dessa forma, no momento que é arrecadado com serviços jurídicos, tá? Então, a operação se dá naquele momento em que o advogado ou escritório cadastra a cobrança de honorários para o cliente deles. Então, neste momento, ele vai cobrar do cliente via boleto, via cartão de crédito, e nesse momento a ferramenta já permite que o advogado split os honorários, ou seja, ele divide. Ou seja, eu sou o advogado principal, Gustavo é um advogado parceiro no processo. E eu tenho direito a 60% e Gustavo, no acerto nosso, 40%. Então, naquele momento que eu cadastrei o boleto, que foi cadastrado, na verdade, pelo cliente, nosso cliente, tá? O boleto ou o cartão de crédito, se foi pago por cartão de crédito, tá? Eu digo claramente, digito lá em nossa plataforma que a divisão será 60-40. O que é que vai acontecer? O cliente vai pagar um único boleto, R$10 mil, por exemplo. Naquele momento que ele pagou, o nosso sistema permite que eu receba 6 mil, que foi acertado 60%, e você receba 4 mil, que foi acertado 40%. O que é que vai acontecer? Cada um emitirá a sua nota fiscal respectiva àquele cliente, entendeu? É lógico que no momento em que você faz todo esse sistema, o cliente do advogado do escritório da advocacia recebe informações por e-mail de que aquele sistema foi criado, ok?
Uhum.
Então, esse é o momento. Esse é o caminho que a gente entende. E depois de lá no estudo e pesquisa, atende perfeitamente o setor. Eu estava comentando sobre o financiamento de honorários e estava citando esse produto porque ele... Eu vou citar somente três, até para não ficar muito alongado a conversa. Vou citar três que são muito importantes para o setor, tá? E já estão no nosso app, tá? Disponíveis em nosso app. Financiamento de honorários. Essa solução permite que advogados, escritórios de advocacia ofereçam uma alternativa de financiamento dos seus honorários, tá? ao cliente que não tem condições de pagá-los. Então, o que é que vai acontecer? O escritório de advocacia e o advogado, através do nosso app, entra no aplicativo, digitaliza o nome e o CPF do cliente e pergunta ao cliente por quanto tempo ele pode pagar. Ele pode pagar 20 meses, 15 meses, 10 meses. E o nosso sistema automaticamente aprova ou não aprova o crédito daquele cliente, que financia os honorários, o advogado, o escritório da advocacia recebe à vista e o cliente vai pagar nas parcelas contratadas. O advogado ou o escritório da advocacia não tem nenhuma, não oferta nenhuma garantia colateral, tá? Ele é simplesmente um meio para que possa atingir o cliente, ou seja, além dele ganhar um novo cliente, ele recebe à vista, né?
Entendi.
E, logicamente, tem uma função social que permite o acesso ao sistema judiciário daqueles que não têm como pagar os serviços, né? Entendeu? Esse é um ponto, esse é um produto que a gente aposta muito e, volto a dizer, pesquisas nossas dão que vai ser show de bola, tá?
Legal, legal.
Quer perguntar alguma coisa sobre ele?
Não, acho que ficou bem claro. O que eu ia perguntar, eu ia deixar para o final, mas já que você voltou a bola para mim, então eu já vou perguntar de cara, que eu sei que na hora que você fala de uma coisa dessa, de financiamento, etc e tal, já tem gente pensando que é... E a OAB? Isso aí não tem como fugir. Todo lugar que eu vou, toda palestra, toda ideia que alguém fala e chega e fala assim, alguma coisa um pouco mais arrojada, fala, tá, mas e a OAB? A OAB não permite a mercantilização da advocacia, tem sérias restrições. Como que vocês estão lidando com isso? Já tiveram algum contato? Como que vocês estão interpretando a viabilidade desse produto em face dessas restrições todas que existem?
Olha, primeiro que a gente nem consultou a OAB por um motivo bastante simples. A gente está fazendo um financiamento ao cliente do advogado, tá? E não para o advogado. O cliente do advogado está fazendo como se fosse, digamos assim, um crédito pessoal, né? Só que voltado para a aquisição de serviços. E eu diria que o AB deveria nos aplaudir, né? Porque a gente está fomentando o setor, né? Criando alternativas para que o setor seja mais vibrante, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse, permitisse que pessoas que não têm condições de procurar o sistema judiciário criem essas condições, né?
Uhum.
Entendeu? Não visualizamos problema nesse sentido.
Uhum. Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? Porque eu sei que sempre surgem essas questões, né? Porque a gente tem aí tradicionalmente esse viés mais conservador na advocacia, né? O que não é o caso dos ouvintes aqui do podcast, né? A maioria aqui, todo mundo tá empolgado e querendo ver esse mercado realmente borbulhar. Mas e aí, a outra funcionalidade que você falou que ia dizer que é legal?
É muito simples, é uma coisa que parece ser simples, tá? Mas tem uma funcionalidade fantástica para o advogado, que é a contabilidade integrada, né? É a versão digital do escritório de contabilidade físico que permite aos profissionais do direito, quer dizer, manter em dia todas as suas obrigações lá no próprio app, entendeu? Suas obrigações fiscais, contábeis e trabalhistas, entendeu?
Como que funciona isso?
Não, muito simples. A nossa Eu até gostaria de fazer um adendo aqui, nesse sentido, tá? A Advocart, ela já nasce num conceito de super app, tá, Gustavo? A gente já nasce tendo uma multifuncionalidades que poucas fintechs têm. Esse é um grande diferencial nosso também. E a contabilidade integrada à nossa fintech fará com que o escritório da advocacia, né, tenha menos burocracia para atender as exigências fiscais e contábeis. Tá? Então, é muito simples. Porque o nosso aplicativo, a gente faz com que ele seja simples. Tá? É por isso que eu cito sempre a palavra muito simples. Para nós está simples, né, de tanto trabalhar em cima. e transformar realmente o app em num aplicativo realmente simples. Tá? Ele está lá no Super App, ele tem lá os extratos da conta dele, ele tem as questões de ordem fiscal, ele pode colocar, agregar direto na nossa Super App, entendeu? Então, se torna simplificado por força de que tudo hoje em dia está digitalizado, né? Então, facilita a vida do escritório da advocacia.
Mas aí, quando ele manda essas informações, isso vai para um... Vocês têm um setor de contabilidade que faz né, essas obrigações para o advogado.
Isso. Nós fizemos parceria estratégica com dois grandes escritórios da advocacia, um sediado no Nordeste e o outro sediado em São Paulo, que vão atender de forma imediata as demandas dos escritórios.
Legal. E você falou aí em Super App, né? Para quem não sabe, o que é um Super App? Por que não? Qual que é a diferença de um aplicativo comum para um Super App?
Muito simples, como eu gosto de dizer toda hora. Vou até mudar essa frase para não ficar parecendo que só sei falar a palavra, só sei falar muito simples. Não, na verdade, a gente copiou o modelo chinês, né? Uhum. Não sei se você tem conhecimento da Alipay, do grupo Alibaba, né? Uhum. E da WeChat, da Tencent, se não me engano. Elas duas aí, que além de ter, uma delas tem 1 bilhão, não sei qual das dias, tem mais de 1 bilhão de usuários, a outra tem centenas de milhões, uma delas tem quase 2 mil funcionalidades dentro do app dela. Ela transforma, que todo mundo fique dentro do app, não saia do app dela para absolutamente nada, entendeu? Uhum. O conceito de super aplicativo é que transforma o app em uma ferramenta de uso para diversas funcionalidades que a pessoa jurídica ou física tem interesse. E nesse conceito, nós já entramos forte nesse sentido, tá? Porque nós já temos uma grande variedade de recursos e funcionalidades, seja financeira, seja de outras formas, como a contabilidade. Nós temos um gestor financeiro, por exemplo, dentro do nosso aplicativo, que permitirá os advogados, bacharéis e escritórios de advocacia possam fazer uma melhor gestão das suas entradas e saídas de recursos. Então, e fora outras, eu citei esse outro serviço exclusivo que a gente tem, mas ele não é tão exclusivo porque tem outras fintechs que tem. Ele é exclusivo no sentido de transformar esse gestor em uma funcionalidade que atenda à categoria, ok? Mas, voltando à questão do Super App, ele já nasce forte e ainda tem mais, tá? No nosso roadmap tem para lá de 20 funcionalidades que, ao longo de 2022, nós vamos incluir. Ele já nasce com... Poxa, nem sei de qual, cara. Agora me pegou. Nasce com mais de 20 funcionalidades e, ao longo de 22, vai ter mais de 20 também. Os números redondos aqui, não sei lhe dizer agora, que não, eu não anotei.
Não importa. O importante é ter assim, essa ideia, né? E você deu os exemplos aí, né, do mercado chinês, e a gente está vendo uma tendência em vários outros aplicativos, né? Por exemplo, o WhatsApp agora também aceitando pagamentos, iFood, Rappi, enfim, tem vários outros aplicativos fazendo essa migração. Mas a minha dúvida é assim, porque sempre que a gente fala aqui, já conversamos com alguns empreendedores, e a gente sempre volta naquilo, você pega uma dor daquele mercado e resolve aquela dor melhor do que ninguém. A gente viu aí quem fez isso muito bem, e é o exemplo que vem à cabeça de todo mundo, o exemplo brasileiro assim, que é o do Nubank, né? Vamos pegar aí como case de sucesso o Nubank. Ele pegou uma coisa muito específica que era cartão de crédito, e ele só fazia aquilo, só resolvia aquela dor no começo do Nubank, né? Não tinha nada. Igual tem hoje, débito, seguro, investimento, tá. Começou ali fazendo aquilo muito bem. Vocês já nasceram fazendo um movimento inverso de ser, já com essa proposta de ser um super aplicativo do mercado jurídico, pelo menos na questão financeira aí, né, pelo que eu estou entendendo, e aí dentro do mercado jurídico, né, que já é mais tradicional. Então, assim, como que você chegar a essa conclusão? Olha, não vamos resolver, para a gente não interessa resolver apenas uma dor, que vocês poderiam, por exemplo, sei lá, pegar ali só a contabilidade, vamos fazer só a contabilidade digital para escritório de advocacia e vamos resolver aquela dor. Mas não, vocês resolveram pegar várias dores e colocar tudo dentro de um aplicativo, seguindo uma tendência também que está acontecendo em outros setores do mercado. Por que que vocês tiveram essa decisão, assim?
Olha, primeiro eu tenho que parabenizar o Nubank pessoal pela ideia. Eu acho que o dele não foi cartão de crédito exclusivamente, tá? Eu acho que foi a colocar sem custo algum, né?
Eu simplifiquei demais, né, Razão? Era assim, o problema nasceu com a insatisfação do fundador de ter que ir numa agência, enfrentar aquela porta giratória, aquela coisa toda. Aí ele tirou o custo e fez um cartão de crédito super acessível, 100% digital. Eu simplifiquei demais, realmente.
Isso, tudo sem custo, né? Esse é um modelo de negócio que muita gente copiou.
Isso.
Então, e você vê aí gigantes hoje, o Nubank, o Inter, Next e vários outros, né? Nessa mesma briga aí de territórios, né?
Que já até mudou, né? Porque o próprio Nubank hoje mesmo já tem cartão pago, né? Com anuidade e tal. Já evoluiu, né?
Evoluiu. Mas o que eu quis dizer é que todos estão brigando na mesma nicho de mercado, né? Lógico. Uns com alguns diferenciais, né? Outros a mesma coisa. Bom, cada um com a sua diferença. Mas no nosso caso, foi como eu disse no início, tá? A gente entendeu que o setor jurídico merece uma atenção diferenciada. E, naturalmente, a gente partiu também para o número, né? Estima-se, como eu disse, pesquisas recentes, aí, até publicada recentemente, salvo engano, na Datafolha, que terão 2 milhões de advogados em 2023. Então, se você considera 2 milhões de advogados, estudantes devem ter 1.400.000. E número de bacharéis, 6 milhões, coloquemos assim, porque o funil para passar no exame da ordem é muito grande, né? Então, então nós temos um universo aí de 9 milhões a 10 milhões de potenciais clientes. Então, nós estamos falando num universo gigantesco, né? Gigantesco.
Entendi.
Lógico que a gente tinha que segmentar dentro daquilo que entendemos, dentro daquilo que temos conhecimento, tá? E, naturalmente, os produtos diferenciados que nós chamamos de carro-chefes, porque todos os outros produtos são produtos que o mercado, de forma geral, oferece, tá? Nossos produtos carro-chefes, que vão chamar a atenção desse público como um todo, é que nos diferencia, tá? Então, a lógica da nossa identificação de um único segmento foi justamente isso, a questão da demanda por soluções financeiras de gestão que atendessem às necessidades específicas da rotina desses profissionais. Então, essa foi a lógica que permeou a criação da nossa app, entendeu? Super app.
Entendi. E aí, o que que você acha que são as práticas financeiras, assim? Porque voltando, né? Fica até um pouco repetitivo isso, mas eu gosto de frisar, porque a gente já está no mercado super conservador, que é o do direito. Já estamos aí entrando mais nesse mercado. Você tem falando de financeiro, que também já é uma coisa super complicada para advogado, né? Que tem muita área para se trabalhar ali dentro, porque realmente os advogados não entendem muito de gestão financeira e tem muito campo aí para ser explorado por empresas para resolver esse tipo de problema. E aí volta ao que você disse lá no começo, né? Para tentar liberar os advogados para fazer aquilo que eles estudaram aquele tempo todo, né? Para exercer o direito mesmo e deixar essas outras tarefas para outras empresas e outras startups que fazem, né, vão fazer bem melhor do que os advogados e não vão tomar esse esse tempo. Então a gente está no mercado do direito, mexendo com finanças e ainda tendo que abordar isso de uma forma inovadora. O que você acha que vem por aí no mercado, no mercado jurídico com relação a finanças que tem assim, grande potencial de mudar mesmo o mercado e a prática do que já vem sendo feita?
Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Tá? Eu diria que a nossa empresa ela está mais para legal tech do que de fintech. Tá? Que a grande chamariz para os nossos clientes são os produtos que são exclusivos para eles.
Certo. Tá?
Cartões de crédito, contas digital, vários tipos de financiamentos, tirando financiamento de honorários, em tese todos têm. Talvez não no meio, não no único app, tá? Mas em tese todos têm. Mas produtos que atendam exclusivamente às necessidades deles, não há no mercado, não há concorrente. Você encontra uma outra legal tech que pode atendê-los. Sem entrar nos detalhes de produtos que nós vamos lançar, nós vamos lançar em 2022 e que farão uma grande diferença, inclusive pode catapultar o nosso crescimento numa velocidade que inimaginável, tá? Bom, eu queria fazer um outro comentário que parece financeiro, mas não é financeiro, um outro produto, que é a compra e antecipação de créditos judiciais.
Isso, era uma pergunta que eu tenho para te fazer.
Isso. Parece financeiro, mas é uma dor de barriga também, digamos assim, do advogado, do escritório de advocacia. Ele tem um direito a receber um crédito judicial que pode demandar ainda um, dois, três anos, está com necessidade de recurso, ou o cliente dele, no caso específico, tem esse crédito e ele, por sua vez, tem honorários em cima disso. E pode demorar anos. Então, a operação financeira faz com que antecipemos esse valor e ele receba à vista. Aí você pode dizer, poxa, mas é um produto financeiro. É um produto financeiro, mas só advogado pode ter, né? O escritório de advocacia, porque é crédito judicial. Então, ele é focado no setor. Eu diria que o financeiro é um meio para atingir o fim, que é resolver o problema do advogado nesse quesito, tá? No advogado e no cliente dele, ou, por consequência, o inverso. Então, eu sempre cito que a gente tem produtos jurídicos vocacionados para o setor, naturalmente, e que temos diversos outros produtos financeiros para atender a classe e fazer com que o nosso super app seja efetivamente útil para a categoria.
Esse que você citou era o que eu tinha mencionado, que eu queria te perguntar sobre isso, porque a gente viu há alguns anos, principalmente acho que em Inglaterra, isso já está bem mais difundido, que é um produto que eu queria muito ver chegar aqui no Brasil para ver como que ia ser a receptividade disso do mercado, como que o mercado ia responder mesmo, né? Tanto em questão do produto, um produto bom que fizesse isso de uma maneira simples e tranquila e segura para as partes, quanto para a própria receptividade, para ver se existem mesmo, as pessoas querem utilizar essa faculdade, que é, eu tenho um crédito, a princípio, pelo menos, os que eu tinha visto era claro, né, direito disponível, tem um processo civil aí que eu estou pedindo uma indenização por danos morais contra um atraso de voo. E aí eu tenho um crédito de honorário para receber nesse valor aí. Então eu vou lá e aí acho que tem duas empresas, né? Tem tanto a que negocia o direito disponível da própria parte, né? Olha, eu tenho um direito, uma expectativa de direito desse crédito aqui, de dano moral, porque meu voo atrasou, quanto dos honorários do advogado. Vocês, pelo que eu estou vendo, estão abordando só a parte do advogado. Mas beleza.
Não. Do cliente e do advogado.
Tá. Então, ótimo. Beleza. Então, melhor ainda que você vai poder me responder isso já está funcionando ou não?
Nós está pronto, a gente está em testes. Acreditamos que antes do final do mês já estará no app, tá? Já está no app. Ok? Ele já está. Esse é um produto que já existe em muitas casas que fazem isso, mas não popularizou, digamos assim.
É sempre uma coisa muito burocrática, né? Uma coisa que acaba, eu acho que acaba perdendo o público pela burocracia, pela dificuldade e pela insegurança que gera. Essa é a sua percepção também?
Sim, mas infelizmente o Brasil é um país burocrático, né? Infelizmente. O que a gente vai tentar é minimizar essa burocracia, né? Mas eu não posso falar do não concorrente, porque esses concorrentes poderão ser parceiros, tá? Em algum momento, mas eu diria que as exigências que eles fazem, e eu já participei de algumas negociações, são inerentes à burocracia brasileira. Agora, no nosso caso, a nossa solução vai procurar diminuir, eu não digo extinguir, que é impossível. Se eu dissesse extinguir, estaria sendo leviano. Mas não dá para extinguir. Mas a tendência é popularizar em termos de valores. Tá?
De valor que você fala é o deságio, né? Que
si... Não. O valor mínimo de análise.
Tá.
Se você vai em determinadas casas, sem citar nomes, o cheque... Eu diria que a maioria das casas, tá? A grande parte das casas, o cheque mínimo é de 10 milhões de reais.
Realmente é muito específico.
Então, a gente, neste primeiro momento, nós vamos analisar causas de 100 mil reais, entendeu? Então, a gente vai abranger um grande número de profissionais, de clientes desses profissionais que têm ações e direitos. Agora, você falou de um produto que estava, já que você buscou aí essa informação na Inglaterra, que nós estamos trabalhando, tá? Deverá estar pronto em 2022, de transformar esses valores que você falou, menores, de 3 mil, 4 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, em algo mais prático e mais rápido, entendeu? Nesse primeiro momento, ele não irá entrar, mas no segundo momento, e sendo um pouco diferente desse, fará parte da nossa época.
Legal. E fazendo então aí esse exercício aí de futurismo, pensando, porque isso aí para mim assim, já dá um passo muito enorme para o mercado, que é essa. Se você reduz os valores mínimos para negociação desse tipo de serviço, você pega aí muita gente que, infelizmente, né, querendo ou não, é pela realidade do nosso país, por a gente ter um poder judiciário tão, tão lento, as pessoas preferem ter um deságio no valor. Por exemplo, eu estou pedindo esses 10 mil nesse exemplo hipotético aí da ação de indenização por danos morais de atraso de voo, que é o exemplo clássico, né? Eu tenho um deságio, sei lá, de quantos por cento, 20, 30, 10, não sei quantos por cento seriam, para não ter que esperar X anos julgar o meu processo e lá no final eu ter esse valor a receber. Eu já antecipo o estrago para o valor presente com o deságio e já posso usufruir desse benefício agora. Você reduzindo o valor para um nível igual você falou, 3, 4 mil reais, já pega assim, muita gente, né? E tem grandes chances de realmente começar a virar um produto e um serviço que começa a brilhar os olhos das pessoas, né? Que tem um direito aí para ser cobrado perante o Poder Judiciário. O que mais que você vislumbra assim, de coisas legais que podem aparecer aí no mercado jurídico nessa questão de finanças e valores que vai surpreender as pessoas que não estão acostumadas com isso no mercado?
Olha, tem um produto que vai revolucionar o mercado, mas se eu falar, eu vou apanhar dos sócios, entendeu? E eu vou criar... Brincadeiras à parte, não dá para a gente conversar, porque, como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, né? Tudo se copia.
Exatamente.
E ideias a gente se passa, meu amigo. Um vai lá na frente e faz. Mas, em verdade, a gente tem na esteira, tá, todos os produtos financeiros que você já conhece bem, mas que eu gostaria de citar, que é os financiamentos de forma geral. Tá? Isso é um ponto que a gente já tem, vai ter novas linhas de crédito para eles, tá? Para os advogados, bacharéis, estudantes e tudo mais. Mas o que eu gostaria de citar, que esse eu posso comentar muito claramente, que é o financiamento de cursos preparatórios para a OAB. Então, bacharéis que têm interesse, estudantes que estão próximos de se formar, tem cursos que custam de 3 a 5 mil reais, não tem dinheiro para pagar. Então, nós vamos financiar esses cursos, tá? Esses cursos. Está na linha aí de frente, até final de, até meados de novembro estará na Super App. Um outro produto que nós colocaremos no mercado rapidamente aí é um outplacement voltado para esse público, tá? Ou seja, realocação de advogados, de bacharéis, questões de estágios. Então, nós queremos movimentar dentro do próprio setor essa situação, entendeu? Fomentar para que quem estiver precisando de profissionais, o nosso próprio Super App, em parceria com uma empresa especialista, poderá atendê-lo. Tá? Esse é um ponto. Tem quatro produtos que eu não posso dizer de forma alguma aqui, mas, como eu disse para você no início, vão revolucionar aí o mercado. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Tá? É lógico que tem produtos muito interessantes que fazem parte do ecossistema de outras aí, mas não no nosso app exclusivo. Por exemplo, nós estamos negociando para ter o crédito universitário na nossa Super App também. Não só o crédito para graduação, mas o crédito pós-pro, pós-MBA, PhD, doutorado. Então, nós estamos negociando isso também. Deverá entrar ao longo de 2022. Esse é um ponto que, sem problema nenhum, posso fazer o comentário. Tá? Então, eu citar todos os outros produtos que farão parte do ecossistema. Aqui eu vou passar a noite toda falando para você aqui. Os exclusivos, eu só posso citar aqueles que eu acabei de comentar.
Entendi. Agora, como que vocês fazem, né, para isso aí, mais para quem já está empreendendo ou quer empreender no mercado jurídico, como que vocês fazem para conseguir estar à frente de um aplicativo com tantas coisas novas, conseguir dar conta de tantas coisas diferentes que tem aí? Porque a gente sabe que você resolver uma dor, né? Voltando também ao pouco que eu falei no início, você ter uma dor é difícil de resolver. Vocês resolvendo essa quantidade de coisas, imagino que deve ser um trabalho assim absurdo. Como que vocês estão se preparando, ou como que vocês lidam para conseguir atender tudo isso? Porque você citou coisas que são assim totalmente diferentes, né? Que é, óbvio, a essência de um super app, né? Dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Que é desde de relocação de pessoas que estão desempregadas, até um financiamento de quem quer passar no AB, até dividir honorários, enfim, cartão de crédito, financiamentos, tem várias coisas. Como que vocês abordam a dificuldade de conseguir dar conta de tudo isso?
Olha, primeiro, nós procuramos dotar o nosso PEP da melhor tecnologia. Tá? Esse é um ponto fundamental. Nós jamais poderíamos ser tão ousados se não tivéssemos uma tecnologia de ponta que pudesse atender toda essa demanda de produtos e de futuros clientes, né? Então, primeiro, a tecnologia. Eu acho que nossa tecnologia, não posso falar pelas outras, mas pelo que a gente entende e vê no mercado, nós estamos realmente na ponta, tá? Segundo, equipe, né? Equipe é fundamental, né? Então, equipe, cada um cuidando do seu quadrado, né? Da sua praia, facilita muito a vida.
Vocês estão com quantos colaboradores hoje?
Diretos e indiretos, em torno de 30, tá? Porque nós temos várias áreas terceirizadas.
Certo.
Ok? Várias áreas terceirizadas. Está em torno de 30, ok? E é importante citar que o nosso Super App, ele está... Nossa tecnologia está tão avançada que eu posso ter igual aqui o Alipay, o WeChat, 2 mil funcionalidades, entendeu? Eu posso ter em um único produto dezenas de parceiros, tá? Eu não preciso, às vezes, ficar exclusivo com um parceiro, né? Então, nossa, está tão avançada nesse sentido que faz com que a gente tenha condições de coordenar e de gerir de uma forma bastante tranquila.
Entendi. É, isso é super importante, né? Porque senão você não consegue nem girar, né?
E é bom citar, eu até fazer um adendo aí, muitos dos produtos nossos, tirando alguns exclusivos, porque são tecnologia nossa, né? Tecnologia no sentido da criação do produto em si, tá? Mas os produtos de ordem financeira sempre têm parceiros do outro lado, tá? Então, quando a gente fala de financiamento imobiliário, nós temos um parceiro. Quando a gente fala de crédito pessoal, nós temos um parceiro. Quando a gente fala de financiamento de honorários, temos outro parceiro. Por aí vai, entendeu?
Entendi.
Então, a gente está... A nossa Super App está programada para recepcionar 10, 50 parceiros para cada produto, se assim for conveniente.
Entendi. Então, aí faz muito sentido, né? Você conseguir ter essa agilidade, porque... De conseguir implementar novas funcionalidades e, de repente, poxa, tive uma ideia aqui, eu posso implementar 20 funcionalidades de um dia para o outro porque eu tenho um parceiro plugado ali na minha plataforma que vai dar conta desse recado. Aí faz realmente todo sentido você conseguir ser esse hub mesmo de tecnologia para agregar quem esteja fazendo as melhores coisas e as melhores práticas do mercado, né? Maravilha, João. Para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, eu queria te fazer umas perguntas rápidas. E as respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional ou dica pessoal mesmo.
Bom, aí você tem que me dizer, dica profissional. Olha, vai ser um clichê, né?
Ou pessoal, você que sabe, uma dica de vida, o que você quiser compartilhar com a gente.
Você pegou, ainda bem que é uma conversa informal e vai ser editado. Você me pegou um cara altamente com uma como é que eu posso dizer, uma formação econômica, esse negócio de filosofia, meu amigo.
Olha, você é bom. Me pegou. É bom também, porque pega de surpresa.
Olha, vou lhe dizer uma coisa que é importante, para não ter uma resposta muito rasteira, que eu carrego nos meus 30 anos de trabalho no mercado financeiro, tá? E sempre digo a todos que começam nessa vida, tá? É cultivar relações, tá? Cultivar, cultivar o networking, cultivar amizades, digamos assim, tá? O mundo hoje, por exemplo, eu tenho um próximo de 50, digamos assim, um pouquinho mais de 50, e teoricamente já são jurássico, né? Quando a gente vê tantas casas financeiras com garotos entre aspas, né? Tá? E a gente consegue interagir de uma forma bastante tranquila e simples, porque já vem de uma relação de negócios, de parcerias. Então, sendo muito rápido e rasteiro, eu diria o seguinte: saiba cultivar relações e amizades. Pronto.
Boa, boa. E o que significa sucesso para você?
Sucesso é o que eu tenho. A família maravilhosa. Trabalho que eu sei, que eu gosto de fazer. Lógico, o dinheiro é importante. Como eu diria, não me lembro quem foi o filósofo que diria, não é importante, mas é 100%, né? Acho que foi Falcão, aquele cantor cearense.
Maravilhoso.
É tudo, mas, brincadeiras à parte, eu me considero um cara de sucesso, porque eu tenho uma família maravilhosa, faço um trabalho que eu gosto e trabalho numa equipe muito boa. Então, sucesso para mim é isso. Tenho muitos amigos. Acho que sucesso se resume para mim em uma família, não só a nossa, mulher, filhas e tudo mais, mas de forma geral, fantástica. Então, para mim é isso, cara. Não tem negócio de ter Ferrari, negócio de ter Porsche, negócio de... Já passou essa fase para mim há 500 anos atrás.
Maravilha. E para quem ficou interessado, né, sobre empreendedorismo, enfim, sobre o mercado jurídico, tem algum livro, algum curso, alguma coisa que você indicaria, alguma coisa que fez diferença na sua vida na hora de colocar a mão na massa e empreender? Você indicaria algum material?
Poxa, eu vou ter que indicar na área financeira, porque no mercado jurídico aí o Marcelo é que estaria apto a isso, uhum. tá? A dar uma sugestão ótima. Eu não vou falar de livro de economia, de finanças, não. Vou falar num livro que interessante, que história e filosofia, digamos assim, e faltou a palavra agora, mas que eu acho fantástico, as 48 Leis do Poder. E eu gravei algumas, e a que eu mais chamo a atenção é uma das leis do poder que ele chama, que ele fala o seguinte: afaste-se dos infelizes, dos invejosos e dos azarados. Então, esse livro não é de autoajuda, tá? É um livro que fala de história, fala de economia, fala de uma série de situações e, naturalmente, desse tipo de filosofia. Mas é muito bom. Eu indico esse livro para qualquer um. E pode ler separadamente as leis, não necessariamente na ordem.
Legal. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
Olha, eu basicamente... A empresa tem todas as redes. Eu somente uso o LinkedIn.
Beleza.
Só o LinkedIn. Eu acho que, para mim, é a ferramenta mais interessante, mais indicada para o tipo de trabalho. Sei que talvez esteja fora do foco, né? Com Facebook, Instagram, mas deixa a empresa. O LinkedIn está ótimo já.
E eu acho que as pessoas subestimam muito a capacidade do LinkedIn, porque o LinkedIn tem entregado, e assim, na verdade é uma baita de uma oportunidade, né? O LinkedIn, você consegue alcançar muitas pessoas se você produzir um conteúdo relevante. Ele ainda é uma ótima plataforma que você vai ter um alcance sensacional que você não teria nessas outras redes, no Instagram, da vida, etc e tal. Então, assim, eu gosto muito do LinkedIn porque ele proporciona, assim, várias interações e acesso a vários conhecimentos que as outras redes ainda não dão, né? Se não for de forma paga, né? Como agora a gente tem essa virada de chave aí, o LinkedIn ainda está se mostrando bem relevante, na minha opinião. Concordo com você.
Eu uso basicamente o LinkedIn, acho fantástico.
João, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Obrigado, amigo. Um abraço.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.